O nosso presidente não pode estar connosco, não é que esteja, digamos, em ressaca, entre aspas, daquilo que foi o nosso debate na especialidade do Orçamento de Estado, mas que comece precisamente por aí, de dar essa nota de que o Sr. Presidente já o fez, os senhores coordenadores, em certa medida, também já o fizeram, do registro, digamos, de agradecimento e de reconhecimento pelo extraordinário apoio que as nossas colaboradoras, a doutora Joana, a Susana, mas também as colaboradoras da Assembleia da República na divisão de apoio ao plenário, que fizeram, sem o qual não seria possível, digamos, fazermos o trabalho da forma como fizemos, que exige alguma complexidade, e que eu acho que, no ponto de vista estritamente administrativo e de apoio a todas as senhoras e senhores deputados, as coisas correram muito bem. Portanto, doutora Joana, Susana e às colegas da DAPLENA, o nosso maior reconhecimento. Relativamente à nossa ordem do dia, começaria precisamente pelo ponto número 1, tem a ver com a apreciação e votação das atas número 122, 123, 124 e 125. O procedimento é o habitual, colocaríamos à votação, sem embargo de, havendo alguma sugestão adicional, ela possa depois ser incluída numa fase posterior. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade. Segue-se na nossa ordem do dia a fixação da redação final da proposta de lei número 102, vulgo orçamento retificativo ao Orçamento de Estado 2012. A proposta de redação final foi distribuída aos serviços. Sem embargo do vosso detalhe e certamente da apreciação que fizeram da mesma informação que resultou dos serviços da Divisão de Apoio ao Plenário, eu permitia-me já, naquilo que foi o meu escrutínio, e um escrutínio, digamos, que nesta fase que se coloca enquanto, digamos, presidente substituto da Comissão, é dar conta que, na observação que fiz, no objeto, na proposta de decreto, no número 2 do artigo 1, não consta a alteração que, exatamente em relação à Lei das Finanças Regionais, a Lei Orgânica 1/2007. Portanto, a sugestão que faria é que, no número 2, a presente lei altera ainda as leis número 112/97, de 16 de setembro, a Lei Orgânica 1/2007, aliás, terão recordado que a própria Assembleia Legislativa Regional dos Açores mandou também, aliás, um projeto de resolução sobre o tema. E, portanto, era essa a sugestão que faria só no ponto de vista da referência a um diploma que foi alterado pelo retificativo. Quanto ao demais, daria a palavra às senhoras e senhores deputados para se pronunciarem sobre o tema. Sr. Deputado Afonso Oliveira, faz favor.
Presidente, nós estamos de acordo com o texto final da proposta de lei. Confesso que há aqui uma questão que estamos a esclarecer e é preciso também que haja. É a referência aos mapas 2, 4 e 6 que surge aqui, não é? Mapa 2 e 4, realmente nós recebemos essa informação. O mapa 6, há aqui uma dúvida que valerá a pena esclarecer. Da nossa parte, digamos assim, não haverá nenhum problema, porque se o mapa corresponde rigorosamente àquilo que traduz as alterações que esta lei provoca, não poderá ser um outro mapa, não é? Da nossa parte, não há nada, digamos, para acrescentar em relação ao que foi enviado.
Sr. Deputado, agradeço-lhe a menção, até para o esclarecimento de todas as senhoras e senhores deputados. De facto, em uma questão, digamos, de termos a noção exata do que é que estamos a avaliar, há três mapas, os mapas 2, 4 e o mapa 6, se a memória não me falha. É assim, doutora Joana, ajude-me lá.
Sim.
Portanto, há três mapas que, nos, digamos, na avaliação da redação final, se verificaram que aqueles que foram remetidos não são exatamente aqueles que estavam aqui na Assembleia, uma vez que estavam o mapa 4 e o mapa 2, estavam nos serviços da DAPLENA e não estavam aqui no serviço da Comissão. E, portanto, os mapas finais eu peço até que sejam distribuídos. Eu tenho aqui dois, tirei cópia, isto é, imprimi. Podemos distribuir. E, portanto, tem a ver com o lapso material da DAPLENA, da informação à Comissão e naquilo que circulou aos senhores deputados, os mapas que vos foram remetidos, não são os mapas finais. Os mapas finais são estes que aqui estão. Isso já foi confirmado por via de um e-mail que foi dirigido pelo gabinete da Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e de Igualdade para a DAPLEN e que, por alguma razão, não apareceu aqui no serviço da Comissão. Diferentemente, embora sobre o mesmo tema, tem o mapa 6, a menção que temos, o mapa 6 que foi distribuído, que tem a ver com as receitas e serviços e fundos autónomos por classificação económica, cujo texto, digamos, aprovado no Orçamento de Estado, eu aqui tenho comigo. Tenho também o mapa que foi distribuído e agora temos a informação que os valores do mapa 6, foi distribuído também, circulado um novo mapa, que apresenta valores, embora globais corretos, valores parciais distintos. E, portanto, e que o Governo informa que é o mapa correto. Eu também pedia que este mapa fosse distribuído aos senhores deputados, de forma a que tivéssemos, digamos, a noção da redação final que estamos a aprovar. Sem embargo deste esclarecimento relativamente aos mapas, que é uma matéria, infelizmente, sempre corrente, e em Assembleia da República precisa sempre, ou pelo menos, da informação eficiente, e espera-se que seja eficiente, da parte do Governo. Terão reparado que os próprios serviços da DAPLEN suscita várias questões, eu dispenso, digamos, o meu comentário pessoal a todos eles, mas há uma questão que tem a ver com a questão, digamos, legal, uma questão que é suscitada, tem a ver com a republicação do decreto-lei, o decreto-lei relativo à questão do IVA, ao regime de cobrança do IVA. Aquilo que a DAPLEN diz é que, objetivamente, que decorre da lei formulário, as alterações legislativas constantes à lei do Orçamento de Estado, independentemente da sua natureza ou extensão, não são objeto de republicação. Portanto, refere-se aqui às alterações que constam da lei do Orçamento de Estado. É uma norma que normalmente nós, digamos, devemos cumprir, é uma lei, isso parece-me evidente. Também não tenho dúvidas que a republicação, globalmente, foi a opção que fizemos até a legislativa relativamente ao pacote do crédito à habitação. Optámos por republicar também alguns decretos de lei, na altura também, e a mesa depois teve que, digamos, fazer uma interpretação dessa matéria. Havia dúvidas se a Assembleia da República poderia republicar decretos de lei do Governo. Essa dúvida foi esclarecida em benefício da clareza daquilo que é a produção legislativa e também dentro daquilo que é o relacionamento institucional que a Presidência da República tem sinalizado à Assembleia. Devo-vos conferir, que foi um tema que acompanhei de perto, a própria Presidência da República tem sinalizado, e o que eu acho que é um objetivo que partilhamos, e a Sra. Presidente da Assembleia da República tem dado bastante enfoque nessa matéria, que a nossa produção legislativa, tanto quanto possível, deve ser mais clara, mais objetiva e de melhor fácil de leitura de todos os seus destinatários e, de uma forma geral, de todos os cidadãos. Mas pronto, queria fazer esta observação, mas colocaria à discussão o Sr. Deputado Hortêncio Martins.
Sr. Presidente, bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Eu também, em primeiro lugar, gostaria de agradecer e cumprimentar os serviços da Comissão por todo o trabalho desenvolvido no decorrer dos trabalhos do Orçamento e também a DAPLEN, que fizeram um excelente trabalho de apoio, ainda mais com a complexidade de tudo o que ocorreu este ano. Não quer dizer que seja totalmente novidade, mas foi muito difícil, que o digam os deputados da maioria, com constantes alterações durante o processo processo legislativo. Nós... Hoje ainda não entrou nenhuma, pois não, é conveniente. Agora, aquilo que nós temos a apontar relativamente à questão da redação final que nós temos aqui em presença, nós concordamos com os aspectos apontados relativamente a todos os aspectos e no que concerne ao que o Sr. Presidente acabou agora de referir, nós também concordamos que a Assembleia deve fazer um esforço cada vez maior na qualidade e simplicidade das leis, o que nem sempre acontece, porque muitas das vezes o que se tende é complicar. Mas estes cuidados também no cumprimento do que aqui está claramente explicitado, que, no que diz respeito à lei formulário, acho que é de todo aquilo que deve ser seguido, porque não faz sentido, e eu acho que tiveram aqui uma discussão, eu não tive nessa altura na reunião passada, no que concerne isto, não faz sentido esta lei vir republicada junto com a lei do orçamento retificativo, porque trata-se de, digamos, leis diferentes e que nós não devemos contribuir para a confusão, mas para a clarificação. Por isso, o Partido Socialista acompanha esta interpretação que é feita relativamente a esta questão e não promovendo nesse sentido a sua republicação, como aqui está aconselhado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sobre o tema, eu recordo que, digamos, que o objeto e o âmbito da nossa intervenção em sete relação final é facto francamente limitado e deve ser unânime em relação às matérias que estamos a observar. Já esta nota do Partido Socialista no sentido de acompanhar a não republicação, não sei se os outros grupos parlamentares concordam. Sr. Deputado Afonso Oliveira.
Sobre esta matéria, Sr. Presidente, queria dizer o seguinte. Nós entendemos, e dissemos isso na última reunião, claramente, que a republicação permitiria ficar mais clarificado, mais transparente para quem tem que utilizar, digamos, a legislação que é produzida nesta casa. Mas também, e também não me parece que a interpretação seja rigorosamente assim em relação ao orçamento retificativo. Não me parece. Mas, enfim, esta discussão não me parece que seja também muito importante para aqui, porque o que é referido na lei formular é que as alterações legislativas constantes ao orçamento de Estado, independentemente da sua natureza ou extensão, não são objeto de republicação. Não tenho a certeza, mas eu também sou jurista, mas não tenho a certeza que neste caso concreto se aplique. Penso que a ideia será relativamente ao orçamento, o que se compreende, caso contrário, era tudo republicado e era impossível. Né? Não sei qual era o espírito do legislador. Seja como for, também não fazemos questão, apesar de pensarmos que seria mais vantajoso para os portugueses e para as pessoas que utilizam, digamos, a legislação, para nós não é, neste caso concreto, não fazemos absoluta questão que assim seja, se houver, digamos, consenso à volta desta questão.
Muito bem. Mais alguma observação sobre a redação final? Sr. Deputado Honório Novo. Faz favor.
Eu peço desculpa aos colegas, mas por razões diversas não tive oportunidade de verificar com a devida atenção este texto, de maneira que estou a tentar perceber exatamente, pelas intervenções dos colegas, qual é a intenção. Suponho ter depreendido bem que há observações negativas feitas acerca da republicação do decreto-lei que é alterado, e, portanto, que há indisponibilidade, mesmo por parte da maioria, de incluir essa republicação no decreto. Suponho que é isso. Não havendo consenso, há essa aceitação. Ora bom, a observação que é feita pelo Serviço da Plena vem de encontrar as observações feitas durante o debate, da nossa parte. Julgo que o nosso entendimento durante o debate era no sentido que a republicação não deveria suceder. Na altura não houve esse entendimento consensual. Os serviços da DAPLEN ajudaram a convencer quem não estava convencido na altura. E, portanto, nós mantemos a nossa posição, que foi expressa aqui durante o debate.
Muito bem, senhores deputados, eu acho que o ponto está claro, portanto a maioria também não se opõe a que não haja a referida republicação. Com esta, digamos, para ficarmos todos cientes, o que é que estamos a decidir? Com estas notas, com esta alteração, ou seja, da não republicação do decreto-lei, embora, e bem, os serviços da Plena procederam, como têm presente, em anexo, à respectiva republicação a que refere o artigo 13 do Decreto-Lei 229/2005. Sendo certo, se optarmos pela não republicação, salvo melhor opinião, mas os senhores deputados dirão, nesse sentido cairá também o artigo que remete para a republicação. Estamos de acordo? Ok, muito bem.
Tem uma remuneração.
E tem que haver uma remuneração.
Suponho eu que terá que haver.
Tem razão. Portanto, o atual artigo 13 cairá e depois fazer-se-á a remuneração dos restantes subsequentes. Estamos de acordo? Também estamos de acordo em relação à menção inicial que eu disse, de acrescentar o diploma, que é de facto também alterado, a lei do diploma relativo à lei orgânica 1/7, no número 2 do objeto, digamos, do decreto. E também faremos aqui a aprovação, digamos, ratificando a questão dos mapas, com esta, digamos, dificuldade de comunicação que houve entre aqui o Serviço da Plena e o Serviço da Comissão. Estamos sintonizados com este espírito da redação final? Há acordo? Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ora, senhores deputados, seguimos de imediato para a distribuição de um projeto de lei de iniciativa do Partido Comunista Português, que altera a lei número 30/2003, de 22 de agosto, garantindo o reembolso da contribuição para o audiovisual em caso de isenção. Cabe ao Partido Socialista. O tem condições de indicar? Indica mais tarde. Senhor deputado Hortense Martins. Portanto, está acalmada por unanimidade. De imediato, passaremos ao ponto 4, que tem a ver com a apreciação e votação da nota de impossibilidade da petição número 211/12, em defesa dos direitos dos aposentados, pensionistas e reformados. Senhores deputados, em relação a esta matéria, pedia a vossa atenção. Certamente terão presente que a recomendação da nota de impossibilidade determina o indeferimento liminar desta petição. Quais são os fundamentos? Os fundamentos, eles estão plasmados naquilo que é, digamos, o trabalho do assessor da Comissão. De facto, e ele, do ponto de vista, digamos, estritamente daquilo que são as competências reservadas e específicas da Assembleia, creio que, salvo melhor parecer e opinião jurídica, que a proposta do assessor da DA Plena faz sentido, portanto, tem adesão com aquilo que é a interpretação do nosso regime legal. Agora, tem havido, da parte da Comissão, e queria sinalizá-lo, trata-se de uma petição que tem 12.541 subscritores, tem havido aqui alguma amplitude no tratamento destas petições. E tenho essa nota também do Sr. Presidente da Comissão de colocar aqui à discussão dos senhores deputados se deveremos ou não deveremos ter essa amplitude da admissão da petição. Mas a Comissão é soberana. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faz favor.
Sr. Presidente, tendo razão no fundamento os técnicos e a nota que aqui nos é distribuída, não podemos retirar, pelo menos nós não concordamos com a conclusão que é retirada. Nós temos tido sempre aqui uma abrangência muito grande e eu ponho sempre no limite, nós nunca questionamos o conteúdo da petição, no sentido que concordamos ou discordamos, mas o facto de haver 12 mil cidadãos que se dirigem à Assembleia da República e a Assembleia não deve fazer um veto de caveta. E, portanto, deve fazer o debate normal, concluindo nós, porventura, que os deputados não podem intervir sobre aquela matéria. Cada vez que me recordo, o Sr. Presidente Eduardo Cabrita foi uma das pessoas que acompanhou a matéria, que tivemos aqui uma petição que incidia sobre decisões que estavam na esfera judicial. E, portanto, nós apreciámos a petição, dizendo, ok, mas nós não podemos interferir nesse procedimento que está na esfera judicial. E, portanto, Sr. Presidente, recordando isso, podem ser argumentos para os grupos parlamentares esgrimirem durante o debate, mas a nossa posição é que deve ser admitida e levar o seu caminho normal.
Sr. Deputado Isabel Santos, faz favor.
Bem, a minha intervenção vem no seguimento da intervenção do Sr. Deputado. É evidente que esta, para mim, é evidente que esta petição, e para o Partido Socialista, esta petição deve ser admitida. Aliás, para ela não ser admitida, muitas outras que já passaram por esta comissão não teriam sido admitidas. Portanto, nem sequer se põe isso em questão. E devemos tomar a decisão, de facto, no sentido da admissão desta petição.
Muito obrigado. Sr. Deputado Dona Novo. Muito bem. Sr. Deputado, parlamentar do CDS, também há anuência. Bom, então, de facto, porque tínhamos aqui uma alternativa que era devolver, digamos, ao Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República responsável pelas petições, esta interpretação. Mas eu acho que, confesso-vos, que é o meu sentimento também, embora não, sem o embarque, fazemos aqui um dia destes uma discussão em sede de comissão dos critérios de admissão das petições, porque também há, tem havido alguns casos em que um único subscritor que escreve para aqui, para a Comissão, e temos de fazer aqui um trabalho de análise das petições. Sei que outras comissões têm uma análise mais restritiva, mas parece-me que vai dentro da linha que todos concordamos. Portanto, está admitida, terá que ser designado um relator, já sabemos a quem é que calhará. É o PSD, muito bem, o PSD está.
Senhor Presidente, a senhora deputada Elsa Cordeiro
muito
está
bem.
Muito motivada a fazer este
muito
contrato.
Bem. Está deferido. Ponto 5 da ordem do dia tem a ver com a audição concedida à Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. Se os colegas me permitissem, uma vez que eu próprio, e neste caso concreto, Sr. Vice-Presidente Honório Novo, muito obrigado por sua compreensão e ajuda à condução dos trabalhos. Mas, relativamente a esta audição, o deputado Matos Rosa, vejo que vem entusiasmado também. Muito bem. Bom, mas voltando à questão da Caixa Geral de Depósitos. Se me permitissem, eu faria também uma breve exposição, uma vez que fui o único deputado que recebi esta entidade, para vos dar conta que a questão que suscitam, digamos, na minha modesta interpretação, não teve acolhimento em sede do Orçamento de Estado, contrariamente ao que aconteceu no Orçamento de Estado de 2012, que tem a ver com a questão da exceção para a Caixa Geral de Depósitos relativamente à retenção dos 5%, da redução dos 5%, que é aplicável à generalidade das entidades públicas, entre os quais os senhores deputados e afins. Da minha parte, e aquilo que a Comissão, e em nome da Comissão, tinha dito a esta Comissão de Trabalhadores, fez uma diligência no sentido de perceber a interpretação de uma norma que, de facto, excluía ali algum setor empresarial, mas essa norma excluía exclusivamente a questão da nave, que tem a ver com razões, uma vez que os funcionários têm ali uma percentagem do seu vencimento agregado à cobrança, digamos, do serviço da navegação aérea, e pelos vistos, quer dizer, é a interpretação que na altura pude transmitir a esta Comissão de Trabalhadores, digamos, aquela redução também lhes é aplicável para 2013. Sendo certo que em 2012, terão recordados, o Orçamento de Estado tinha uma norma em que permitia que estas empresas públicas pudessem, em montante equivalente, poderem fazer este mesmo objetivo orçamental. Era esta a mensagem que vos queria transmitir. Da parte, em nome da Comissão, procurei dar alguma correspondência ou a correspondência às dúvidas que a Comissão de Trabalhadores tinha. Digamos, o esclarecimento que lhe prestei, presumo que não tenha sido satisfatório, mas pelo menos ficaram devidamente esclarecidos em relação ao objeto da preparação deles. Senhores deputados, sobre esta audição, algum comentário? Alguma questão? Não havendo, dando conta que, aliás, o Sr. Presidente já o tinha referido, todas as entidades, todas as, até cidadãos, de uma forma individual, que se dirigiram à Comissão, e queria agradecer aos senhores deputados, porque foram vários que participaram nestas audições, foram recebidos em tempo útil no âmbito da discussão do Orçamento de Estado e não foram tão poucos quanto isso, e portanto essa missão também se cumpriu. Posto isto, passamos a outros assuntos. Relativamente a outros assuntos, temos aqui uma questão que eu queria à colaboração dos diversos grupos parlamentares, tem a ver com o seguinte: a Comissão recebeu, formalmente, presumo, o pedido de parecer relativamente a uma proposta de decisão do Conselho, tem a ver com que autoriza uma cooperação reforçada no domínio do imposto sobre as transações financeiras. É uma matéria que eu acho que há alguma, pelo menos nos tempos mais recentes, alguma unanimidade no Parlamento. É uma matéria, digamos, importante. Está em sede também dos assuntos europeus, presumo eu, o Sr. Deputado Honório Novo faz parte da Comissão, presumo, aliás, o ofício vem da parte deles. Há alguma urgência em, caso a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, querendo pronunciar-se ou dar o seu parecer sobre esta matéria, há alguma urgência, tenho indicação, que isto possa ser matéria, ou consta de ordem de dias do próximo Conselho Europeu, que está agendado para 13 e 14 de dezembro, em Bruxelas. que ele está especialmente convocado em relação às questões da União Bancária, mas esta matéria também é suscetível. E há pouco, em conversa informal que o Sr. Secretário de Estado está aqui no Parlamento, hoje, no âmbito de uma audição à Comissão de Assuntos Europeus, dar conta, ele próprio me deu conta que isto poderia até ser matéria, ser decidida até uns dias antes pelo ECOFIN. E a questão que eu vos coloco é que, e coloco à Comissão, aos senhores deputados, é se temos condições de fazer um parecer imediato para fornecer à Comissão de Assuntos Europeus, se fazemos aqui um texto comum, digamos, de uma opinião comum da Comissão sobre o tema, dado, digamos, alguma proximidade, alguma exigência de timing que temos, qual é a solução que acham, ou se acham, que o tema não merece um parecer desta Comissão. Senhores deputados, Sr. Deputado Noronha, faz favor.
Sr. Presidente, qualquer tema tem sempre a dignidade de merecer um parecer desta Comissão, desde que seja da sua competência, e, portanto, este, como qualquer outro, deve ser tratado com a dignidade que merece. E, portanto, deve ser objeto de um parecer, se for esse caso. Agora, naturalmente, sendo o Conselho Europeu no dia 12 ou 13 de dezembro, nós temos ainda a possibilidade de aprovar esse parecer na próxima reunião da Comissão de Orçamento. Portanto, é distribuir a um deputado qualquer que elaborará o parecer e que será analisado segundo as vias normais e aprovado no dia 4 ou 5.
Deputado Norva, caro amigo e vice-presidente, e os assuntos europeus terão...
Eu só explico porque é que disse isto, porque o deputado Frasquilho, porventura, não terá ouvido a sugestão alternativa do Sr. Presidente, que era fazermos aqui um texto de admissibilidade e de aprovação já de um parecer. Portanto, eu isso é que julgo que deve ser arredado dos nossos trabalhos.
Sr. Deputado, a questão é esta, portanto, terá condições depois da Comissão de pedir essa colaboração? Pedi-lhe essa colaboração. Como sabe que não é a primeira vez, sobre matérias relevantes europeias, que há um consenso de haver aqui uma posição comum da Comissão sobre um tema. Já o fizemos no passado, quando os prazos são apertados. E, portanto, era a questão que queria colocar em cima da mesa. Acha, ajude-me nesse timing, se o fizermos na próxima Comissão, a Comissão de Assuntos Europeus depois terá tempo para acolher o nosso parecer?
A Comissão dos Assuntos Europeus é uma comissão muito flexível. E, portanto, é capaz de reunir facilmente à quinta às 9 horas ou à sexta às 9 horas, se assim o entender.
Portanto, na prática, como está a dizer, é que irá adotar o nosso parecer, é isso?
Vamos ver.
Deputado Jorge Paulo, faz favor. Não? Não? Ah, então há consenso, vamos distribuir a quem calha o relator. Acho que está pelo Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para sugerir que, concordando com a proposta do Sr. Deputado Noronha Novo, que o Sr. Presidente fizesse um contacto junto do Presidente da Comissão de Assuntos Europeus para prevenir essa eventualidade de uma reunião extraordinária da CAI.
Agradeço a sugestão e assim será feito. Não sabemos a quem calha o parecer, portanto, mas aquilo que vamos fazer, se os senhores deputados estiverem de acordo, é que logo que identificado o grupo parlamentar, remeteremos de imediato isso para o grupo parlamentar respectivo, para o senhor coordenador, que fará o favor de distribuir de imediato. Se for ao PST, já percebi que é o deputado Jorge Paulo Oliveira, não é? Pelo entusiasmo que gerou. Muito bem. Posto isto, senhoras e senhores deputados, da parte da mesa não há mais nenhum assunto em agenda. Resta-me agradecer a vossa presença. Vejo que também já não há nenhum tema adicional. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado. Estão concluídos os nossos trabalhos. Muito obrigado.
E depois... Deputado Honório, era só para dizer que nós íamos subscrever o seu teor, da sua declaração, não num tom tão avermelhado, naturalmente num tom alaranjado.